assim, a gente fica, quando recebe esse convite, assim, a gente fica feliz, mas com temor também no nosso coração, né? Porque realmente não é fácil, porque as coisas do Senhor não é brincadeira. E mediante aquilo que tem sido ministrado, sim, na semana sobre sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor, o Senhor me colocou um... O Senhor já tem ministrado isso há um tempo no meu coração, né? Sobre o conhecimento da sua palavra, que gera a vida em nós, e mediante isso eu queria trazer o que o Senhor tem colocado no meu coração, que é o poder e o conhecimento da aplicação da palavra de Deus. Assim como os irmãos sabem e já tem sido ministrado, às vezes nós pecamos pela ignorância do conhecimento do Senhor, porque se a gente conhecesse completamente a vontade de Deus, não pecaríamos contra Ele, porque a sua vontade é perfeita para nossas vidas. E assim como o povo de Israel pecava e entrava em ruína pela falta de conhecimento do Senhor, às vezes isso acontece em nossas vidas. Uma ignorância espiritual nos leva a caminhos tortuosos, a caminhos que não agradam o Senhor. E eu gostaria de iniciar assim, já colocando esse ponto para os irmãos lá no livro de Oséias, capítulo 6, capítulo 4, verso 6. Está escrito lá, todos acharam? O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. Aqui o Senhor lhe faz uma advertência, né, aos sacerdotes, né, que a função do sacerdote era mediar a palavra que o Senhor dizia a eles para o povo, né? Passar o conhecimento que o Senhor dava a eles ao povo, né? E o povo do Senhor estava na ruína naquele tempo, porque os sacerdotes não tinham a diligência de passar o conhecimento ao povo. E pela ignorância espiritual que estava naquele povo, ele estava sendo destruído. E o Senhor estava retirando a função de sacerdote daqueles homens, porque eles não tinham repassado o conhecimento do Senhor para aquele povo. E o Senhor ainda faz um agravante, né? Nem os teus filhos serão sacerdotes diante de mim. Por que nem os seus filhos? Porque nem os filhos seriam sacerdotes? Porque os filhos não tinham conhecimento da própria vontade do Senhor. Como que você pode ser um sacerdote sem conhecer a vontade do Senhor? Sem ter o conhecimento de Deus? E isso, assim, gerou um temor no meu coração, né? Porque nós sabemos, né, que a palavra de Deus, ela é um molde para nossas vidas, desde criança, na nossa adolescência, na nossa juventude, na nossa maturidade. E o Senhor tem colocado no meu coração que o primeiro ministério nas nossas vidas como homem é o nosso lar, né? E o primeiro sacerdócio nessa vida é nosso lar. E o Senhor tem colocado no meu coração, assim, se um dia eu tiver um lar, se eu vou edificar o meu lar no conhecimento de Deus, se a minha casa vai ser edificada no conhecimento de Deus. Porque às vezes nós não sabemos, né, mas a ruína do nosso lar é a falta do conhecimento de Deus, porque às vezes edificamos a vida dos nossos filhos, edificando a vida das nossas esposas, né, falo no geral, como irmão, como corpo, no conhecimento que foi passado pelos nossos pais, pelo conhecimento que foi passado pelas nossas vós, mães, e não pelo conhecimento do Senhor. Daí a ruína entra, faz um arruaço na nossa vida e nós não entendemos, mas pela infinita misericórdia do Senhor, a nossa casa ainda é edificada. E o Senhor tem colocado isso no meu coração, de desde já batalhar para adquirir e aplicar o conhecimento do Senhor na minha vida, para que o meu lar, para que a minha vida, para que as pessoas que estejam ao meu redor não fiquem em ruína, mas fiquem na vontade do Senhor. Porque a palavra do Senhor é o molde perfeito, ela não tem outros caminhos, a não ser retidão que nos leva a Cristo, né? E eu queria, assim, iniciar, assim, colocando essa questão para os irmãos, né? Tem outro texto que diz sobre a ruína, que é em Isaías 5:13. que o Senhor fala, né, que a falta de entendimento do seu povo está levando à ruína. Todos acharam? Portanto, o meu povo será cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Novamente, né? A nossa cegueira espiritual nos fazendo ser cativo do pecado, nos fazendo ser cativos deste mundo, nos fazendo cair em ruína, em seca espiritual. Mas abaixo diz aqui que a boca da ruína está aumentando por causa da falta do entendimento daquele povo, por causa da falta do conhecimento e aplicação da palavra para aquele povo. Um povo cego do conhecimento da vontade do Senhor anda pelos seus caminhos e cai certamente na ruína, sim. E essa, sim, é a minha introdução. A falta de conhecimento nos leva a pecar. Mas agora eu vou à função da palavra de Deus, né? Que a função da palavra de Deus é nos guiar no perfeito caminho, nos corrigir, é nos levar a um caminho reto no Senhor, né? E lá em Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, ele diz a função, né, da palavra do Senhor, né? Que está em 2 Timóteo 3,16, né? Aqui entra, né, a função da palavra, uma das funções, né, da palavra do Senhor na nossa vida, né, que é uma das nossas armas, assim como a oração, assim como o jejuar, a palavra de Deus é uma das nossas armas, né. Aqui Paulo diz ao Timóteo, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Aqui Paulo já resume, né, a palavra do Senhor nas nossas vidas, né? Não é palavras de homens, não é palavras de autoajuda, não é conselho do seu pai, não é conselho da sua mãe, é conselho do Senhor para a sua vida. E aqui o conselho diz: é útil para repreensão. Repreensão do quê, meus irmãos? Repreensão dos nossos atos que estão errados perante os caminhos do Senhor. Às vezes nós, na nossa força do braço, no nosso intuito, na nossa vontade, queremos resolver com as nossas mãos, mas isso está fora da vontade do Senhor. E aqui ele diz: a palavra do Senhor serve para repreender as nossas falhas. Ela serve também para ensino, é para correção dos nossos caminhos. Caminhos tortuosos, a palavra do Senhor corrige, ajusta, esquadrilha nossos caminhos, leva os caminhos retos. E para a educação na justiça. Nessa parte, assim, o que o Senhor tocou no meu coração é educação na justiça, para uma educação espiritual, irmãos. Para como você vai fazer uma boa obra sem conhecer a boa obra? Como que você vai fazer obras no Senhor sem conhecer o Senhor? E a palavra, ela dá as instruções, né? Eu vejo assim como um jovem, né? As tentações nos rodeia, as tentações querem nos derrubar, porque é uma fase de transição na nossa vida, onde sentimentos são aflorados, onde nossas certezas são aflorados. E eu vejo assim que nesses momentos, se a gente não estiver pautado no conhecimento do Senhor, certamente cairemos, né? Certamente iremos cair na tentação, iremos pecar. Mas se você estiver meditando na palavra do Senhor, tiver o conhecimento do Senhor, quando a luta deparar e te atacar, certamente o Espírito Santo e a palavra que já está no teu coração irá te fazer lembrar. Quando você se irá contra os seus pais, a palavra vai falar: honrai teu pai e tua mãe. Quando você quiser pecar contra o Senhor ou pensar em coisas que não agradam o Senhor, a tua palavra virá: pense nas coisas do alto, que são do reino, né? E a função da palavra é nos tornar perfeito, né? Que diz, né, que a função da palavra é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para fazer a obra de Deus, a obra que nos compete na nossa vida, porque nós não vivemos para nós. Nós vivemos para fazer a obra do Senhor, né? E aqui eu quero fazer, né, uma citação aqui, né, de Salmos 119, verso 105. Onde o Senhor diz, né? Onde Davi diz, né? Inspirado pelo Senhor: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, quão maravilhoso é a palavra do Senhor, né? Elas nos dão uma clareza espiritual. No meio de uma escuridão, nós conseguimos ver o caminho, nós conseguimos saber qual é o caminho. Nessa escuridão, certamente andaríamos ao palpando qualquer coisa, e a primeira coisa que nos aparecesse nos abraçaria como verdade. Mas a palavra de Deus, o conhecimento de Deus e a aplicação na nossa vida nos liberta dessa apalpação, dessa afobação de se abraçar na primeira coisa que se vê e se trazer como verdade. Porque a palavra de Deus ilumina nossos olhos, abre nossos caminhos, né? Mostra qual é o verdadeiro caminho, que é o caminho do Senhor. É um caminho de humilhação, é um caminho de prostração, um caminho de arrependimento, né? E a palavra do Senhor não nos deixa cego no momento da situação. Irmãos, eu falo isso com toda certeza, assim, porque eu tenho experimentado. Se o irmão estiver numa luta, assim como eu, né, já passei por lutas, e o irmão se prostrar e buscar dentro da palavra de Deus, o irmão irá encontrar uma resposta. Não vai ser uma resposta nos caminhos dos ímpios, não vai ser uma resposta num conselho do vizinho, da sua amiga, mas tente buscar o conhecimento do Senhor, para que a sua vida seja próspera, não próspera financeiramente, não próspera em caminhos naturais, mas próspero no Senhor, próspero num caminho espiritual. Assim, eu quero, sim, em Provérbios, eu quero citar, não preciso que os irmãos abram, Provérbios 35 diz que a palavra do Senhor é o nosso escudo na hora da tentação. Na hora que os irmãos forem tentados, em qualquer situação, irmãos, tente lembrar da palavra do Senhor. Por isso que essa é a importância, né, de estarmos meditando dia e noite na palavra do Senhor, buscando o conhecimento que é de Deus, proveniente do Senhor, graça do Senhor para nossas vidas. Que no momento da tribulação, no momento, aquilo lá irá te livrar de pecar, irá te fazer não ser mais ignorante espiritualmente, não pela sua ignorância a pecar, não pela sua força a fazer, mas pela vontade do Senhor, né? Quero, sim, abrir lá em Tiago 1, que diz sobre a prática do Senhor, né? A prática da palavra do Senhor. Tiago 1, 21, a partir do 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos vós, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto, o seu natural, pois assim mesmo se contempla e se retira para... Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui, né, o Tiago faz uma advertência, né? Não somente sermos ouvintes, né, mas pegar a palavra que é dada, assim, através da vida dos irmãos, e imediatamente praticar, né? Porque não é só apenas ouvir, não é só apenas acumular conhecimento do Senhor, mas também é praticar, né? Aqui ele dá um exemplo, né? A palavra de Deus para os ouvintes, somente os ouvintes, é como um homem que olha no espelho, vê a sua face, reconhece que é ele, mas quando sai da frente do espelho, esquece da sua própria face, né? E eu vou mais além, o homem que é praticante da palavra do Senhor, ouvinte e praticante, quando ele se colocar na frente do espelho, ele não vai ver mais a sua face, mas vai ver Cristo nele. É isso que a prática da palavra do Senhor faz nas nossas vidas. É onde nós fomos, independente do lugar, a palavra irá nos guardar. Irá gerar Cristo dentro de nós, irá realmente iluminar nossos caminhos, né? Sim, também em Salmos 119, né, onde 119, verso 92, né, diz que, quero que os irmãos abram lá, Salmos 119, verso 92, onde diz que a palavra de Deus é o nosso escudo no meio das tentações, né, novamente, né, nos guarda dos maus caminhos. Aqui o salmista diz: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito tempo teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles tem-me dado a vida. Sem teu, sou teu, salve-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me perderem, mas eu atento para os teus testemunhos, tendo visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é limitado. Como eu amo a tua lei. Aqui o salmista diz: como é prazeroso estar meditando na palavra do Senhor, quanto isso nos livra e nos guarda, quanto o inimigo vem e tenta nos pegar, nos trazer para o mundo, para os conhecimentos que não são dele, mas a palavra do Senhor nos livra de todo mal, nos livra de perecer. Mas ela só vai ter essa eficácia, irmãos, se nós lermos com prazer. Aqui, como ele diz, se não fosse a tua lei, sido o meu prazer de cumprir, temos prazer em cumprir, de meditar de dia e de noite, de buscar a face do Senhor mediante a sua palavra, de aplicar esse conhecimento em nossas vidas, isso nos guardará, irmãos, aonde nós formos. Isso nos libertará, Senhor, irmãos, a nossa casa, porque assim como em Oséias, né, o Senhor retirou o sacerdócio daquele povo, isso pode acontecer na nossa casa. Nós podemos tirar, Senhor, pela falta de conhecimento aplicado no nosso lar, o sacerdócio da vida dos nossos filhos, o sacerdócio da vida da nossa esposa, o sacerdócio da nossa casa. E isso pode acontecer naturalmente, porque nós apoiamos a nossa vida no conhecimento humano. E deixamos o conhecimento, o molde do Senhor que é feito para nossas vidas de lado, colocando outros moldes perante a nossa vida, né? Isso é muito terrível. Às vezes vi isso na minha vida, que busquei o conhecimento que não era do Senhor, o conhecimento e a sabedoria que não era de Deus. Certamente o começo pode ser lindo, perfeito, mas a ruína vem. E quando a ruína vem, o Senhor faz lembrar que o primeiro fundamento foi errado, que não foi o conhecimento, que não foi o Senhor. Por isso a ruína veio, porque os caminhos do Senhor não se abalam e nunca serão abalados, né, irmãos? E aqui, lá em Josué 1:8, diz os benefícios, né, irmãos, de meditar dia e noite na palavra do Senhor. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Olha o conselho, né, que é dado a Josué, né? Medita nesse livro dia e noite, porque tenhas cuidado de fazer tudo segundo ele, tudo segundo a vontade do Senhor, porque prosperará os seus caminhos, né? Novamente, não digo que é caminho natural, né? Quão benefício tem de nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Prosperará todo o seu caminho, né? Quão a meditação, a busca do conhecimento do Senhor nos guarda, nos faz alavancar, nos faz andar, nos faz prosseguir, nos guarda, nos fortalece, nos revigora. E quão nós temos perdido tempo com coisas seculares, com envolvimento, com no nosso dia a dia, né, envolvimento com trabalho, envolvimento com, digo eu como jovem, com celular, com televisão, e perdemos o nosso tempo de meditar, de estar buscando a palavra do Senhor, estar buscando conhecimento que não é nosso, é sim do Senhor. E também coloco assim para os irmãos, né, de ter um zelo de fazer conforme a palavra do Senhor, né, não tentar pegar parte daquilo que é do Senhor e parte sua, né. Coloque tudo nos conformes do Senhor, porque Ele vai fazer prosperar, Ele vai fazer dar fruto, não fruto segundo o nosso conhecimento, mas fruto segundo a misericórdia do Senhor. Ele vai fazer dar, vai dar um sacerdote no seu lar, né? Certamente o Senhor vai, você aplicar o conhecimento no seu filho não absorve o conhecimento desse mundo, ele certamente vai crescer pautado na palavra do Senhor, né? Então, quão é benefício, né, meditar dia e noite na palavra do Senhor, né, que foi feita para nós, né, foi feita para a nossa vida, foi feita para ser um molde, para ser seguida, não para ser lida como um livro, não para ser esfoliada, mas para meditar, para amar, para nos santificar, porque em Mateus 17:7 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Às vezes a gente quer ser santo e nem sabe como ser santo, né? Ser santo é meditar, guardar a palavra do Senhor, amar os mandamentos do Senhor. Porque lá em João diz mesmo, né, aquele que ama os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele, né? Quão isso é tremendo, né? Amar os mandamentos do Senhor, estaremos no centro da vontade do Senhor, e Ele, Deus, virá e fará morada em nós, irmãos. O quão estamos perdendo de deixar de meditar na palavra do Senhor, que Deus e o seu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo Salvador, faça morada em nós, né? Quão tremendo isso é, né? Meditar na palavra do Senhor. Obrigado. E assim, não quero, o irmão assim me chamou, assim, não tinha algo muito assim expressivo, né? Era o que o Senhor estava formando ainda no meu coração. E para finalizar, eu quero que os irmãos abram em Apocalipse 1:3, irmãos. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, com muito temor no meu coração, colocamos como o primeiro que nós possamos guardar a palavra do Senhor a todo momento, meditar nela e guardar até a volta de Cristo, para que possamos se apresentar irrepreensíveis, santos perante o Senhor, porque só ela nos guardará de todo mal. E assim, era o que eu tinha para os irmãos, assim, foi o pouco que eu consegui, né? Mas que a graça do Senhor esteja sobre a vida dos irmãos também. Amém.